Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 132, porque Leandro e a mim não deixou de sábado seu 132, ele se recusa a numerar os podcasts especiais, a gente teve aqui no sábado uma longa discussão falando de Champions League, e hoje voltamos à programação normal, ao vivo, toda quinta-feira, às 8h30 e pouquinhos, e depois disponível em podcast, claro. Leandro e a mim, que tal a rodada de quarta-feira, aliás... Que lua ontem, hein, Leandro?
Bonita lua,
que luaça, né? Que loucura. Você sabia que... Eu já falei pra você que eu tenho tentado estudar um pouco mais a coisa dos astros, né?
Sim.
Porque o negócio pega, né? O negócio pega, né? Eu não sei se ontem você foi pra famosa Night, se você deu um rolê, mas um rolê em noite de lua cheia é outra coisa. Boa noite.
É outra coisa? É diferente?
Sim, é claro, né? Que é. Essa coisa de... Sabe a ceninha... Você gosta do Woody Allen, né? Aquela
coisas.
Cena clássica de filme do Woody Allen, o casal se encontrando, a luona estourando lá no fundo. Vem de algum lugar, né? A lua cheia nos deixa mais expansivos.
Perfeito. Enquanto a gente se encontra... Ainda bem que a gente se encontra na Central 3. Porque enquanto você está interessado nos astros... Eu tenho despertado cada vez mais curiosidade, eu tenho sentido mais curiosidade pelo fundo do mar. E fica a pergunta para alguém que está nos ouvindo, que entende de oceano, que eu tenho uma teoria, né, de que a gente não conhece nem 50% do que existe no fundo do mar. A gente acha que sabe, conhece todos os peixes, mas eu acho que a gente não sabe nem metade.
Essa é sua, teoria sua.
É a teoria minha. Que, meu, como é que a gente sabe? A 1 milhão de metros ali abaixo do mar, a gente não sabe.
Também acho
é
que
tanta
não
vida rolando ali embaixo e lá em cima, né?
É tanta vida rolando lá embaixo e lá em cima. Bruno Bonsante, que acabou de entrar aqui no live do Facebook.
Entrei.
Você tá ligado, hein, Bonsinha?
Tô lá pra ver os comentários, os abraços, né?
Boa noite.
Boa noite a todos. Será que o futebol dos favoritos do Campeonato Brasileiro está lá no fundo do mar?
Depende quem o senhor considera favorito.
Quem a gente considerava favorito no começo do campeonato, né?
Você tá um pouco frustrado com o futebol
dos três, né?
Dos times que investem muito e coisa e tal?
Estou frustrado.
Tá.
Estou.
Felipe Lobo, e pra você, onde estão os favoritos? Pergunta a tua pauta que pingou aqui, 18h44.
Olha, não sei onde estão os favoritos, porque a final do Mundial Sub-20 vai ser Venezuela e Inglaterra. Uma final inédita na competição.
E aquela propaganda da Amanco vai cair, né? Lembra o cara?
É verdade.
O cara grita,
é verdade. Aliás, é antiga já, né? As pessoas já não lembram mais. Não sei quantas, como é que é? Mills Universo. Né?
Pois é, ele brinca que a Venezuela não tem título.
Mas você,
né,
sabe qual que é o segredo dessa Venezuela aí que tá nos. Por que que ela. Quer dizer, não só por isso, mas um dos motivos é. A gente até falou na Trivela hoje. É um time que 4 dos jogadores, que são 4 titulares, são da seleção principal. O Dudamel, que é o técnico, que. É o técnico do Sub-20.
Freguesão,
também.
Né?
Hã?
Freguês do Palmeirão, né?
Bom, não sei.
Era
não
o goleiro, sei, né? O Dudamel é aquele, né?
É aquele.
É o goleiro do Deportivo Cali.
E ele levou 4 jogadores que têm idade, né? Tem 19 anos os 4. São da seleção principal e estão no Sub-20. Inclusive o Peñaranda, que é um jogador que teve destaque essa temporada, assim, né? Não é um jogador com muitos jogos na carreira. Mas ele já tem experiência maior em profissional, né? E no Mundial Sub-20, onde jogadores, muitos deles não jogam nos seus clubes ou ainda estão jogando nos times de base, né? Ter experiência profissional, e no caso da Venezuela, não só profissional, como ter jogado Copa América no ano anterior, ajuda muito, claro. Os jogadores são muito mais experientes nesse nível. É a diferença grande da Inglaterra aí, né? Que a Inglaterra é um time... É só de pensar, né? Os times ingleses são super badalados e ricos. E a gente sabe, né, Yamin? Tem alguns times ricos que não dão muito espaço pra molecada, né?
Porque gostam
de comprar jogador em vez de subir os jogadores. É o problema. O principal destaque da Inglaterra não jogou no Chelsea, ficou bravo porque não jogou no Chelsea do Conte. esperou o contrato acabar e vai pro Liverpool. Vai assinar com o Liverpool, assinou já, vai jogar a próxima temporada no Liverpool, porque ele falou, eu tô esperando pra jogar, não tô aqui, né?
Mas não é por mal, né, Lopo? Tem time de muito, muito rico que gasta muito, muito dinheiro porque precisa gastar esse muito, muito dinheiro,
é,
né?
É verdade.
E se esse dinheiro ficar parado, ele esfria, que é uma beleza.
É, então.
Douglas Utiama já presente, um palmeirense preocupadíssimo, Gustavo Juan tá ligado... É, ele disse que o Gustavo é o do Gorillaz, que convida toda a torcida centralista, centralista, mudou tudo, hein? Para as quartas de final do vetustão da UFMG, Gorillaz versus Milan B. Belo Horizonte, pouco, abraço. E o Piccolo.
Só que daqui a pouco eu vou ter que pedir um adesivo, uma adesivo camisa do Gorillaz, né? Porque
e o Piccolo dá. Pergunta se o Dudamel não é o goleiro que tomou o gol do Ronaldinho, olha o que ele fez, olha o que ele fez.
Acho que pode ser, hein?
Acho não que sei. Pode ser uma
não,
boa.
Não era.
Não era.
Não era? Não, era um goleiro negro. Acho que era Vega, talvez.
Que memória, hein? Né? Você tá muito lembro, bom de fisionomia.
Eu não me lembro quem era o goleiro da Venezuela, não.
Rodada acontecendo nesse momento. Pra quem tá ouvindo ao vivo, a gente vai falando aí o que acontece no Morumbi. Jogo das 7h30, 0x0 São Paulo e Vitória. Jogo das 7h30 em Goiânia, Atlético Goianiense 2, Ponte Preta 0. Jogo das 8 em Chapecó, adiado em decorrência do mau tempo. Não é que o tempo deve estar bom também, né? Porque Chapecó tem a famosa serração, mas o Chapecoense vai perdendo por 2x0 pro Grêmio no primeiro tempo, e daqui a pouco às 9 começa Bahia e Cruzeiro, jogo que fecha a rodada.
O Campeonato Brasileiro de Serração é Juventude e Chapecoense,
exatamente.
Final,
né? Dida, Cafu, Odivan, Antônio Carlos, Roberto Odivan. Carlos. Odivan. Emerson, Vampeta, Rivaldo e Alex. Amoroso e Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho entrou no lugar do Alex. Foi 7x0. O goleiro da Venezuela era o Vega.
Reni Vega.
O Cafu jogou, que é uma beleza, né? De ponta direita nesse jogo. A linha de impedimento lá em cima da Venezuela. O Cafu deitou e rolou. E o técnico, ele, né?
Ele, Vanderlei Luxemburgo, que colocou pô, também fechou. Em campo Evanilson. Morreu? Aquele. Morreu?
Não, não imagina.
Foi ele? Foi o outro do Vasco que morreu?
Não, acho que tá na Record.
Né?
O Evanilson
e o Serginho. E o Serginho. Mas quem foi aquele lateral do Vasco que morreu? Eu esqueci.
O Evanilson é o do Borussia Dortmund.
Ah,
né?
Eu confundi. O Evanilson. Evanilson é esse. Ele foi pra seleção, foi vendido. E até teve uma carreira longeva na Europa. Né?
Cadê você, Evanilson?
Vamos falar dos em tese favoritos antes do campeonato, pelo investimento, pelo time que foram montando pra temporada. Começando pelo Flamengo. Flamengo ocupa a posição de número 14, é o 14º colocado nesse momento no campeonato. Depois de 5 jogos, só venceu uma e nesse meio de semana perdeu para o Sport jogando na Ilha do Retiro. Um vacilo de seu goleiro, né, ali no gol do Oswaldo, que também pegou muito bem na bola, né, bateu por fora do zagueiro. Flamengo não conseguiu reagir. Primeira vitória do Sport de Vanderlei Luxemburgo. Bruno Bonsante... Flamengo é um pouco desses times que a projeção é muito boa, né? Quando tiver todo mundo, nossa, vai voar. Mas, por enquanto, ainda tem dificuldade e parece que perdeu um pouco a confiança ali depois da eliminação da Libertadores, né?
Foi bem ruim para todo o desenvolvimento do trabalho do Flamengo, né? Aumentou a pressão, aumentou a desconfiança, aumentou a responsabilidade do Flamengo jogar bem no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo precisa... de um grande título, né? Precisava de um título, conquistou o Carioca, agora precisa de um grande título no Campeonato Brasileiro. Até uma Copa do Brasil pode ajudar, embora essa administração já tenha vencido a Copa do Brasil uma vez. O que precisa mesmo é do brasileiro nesse momento. Então, as coisas não estão funcionando nesse começo de campeonato, né? O Zé Ricardo insiste em alguns jogadores, como, por exemplo, o goleiro Muralha, que não é de hoje, que não vem jogando bem. Que falha, que passa em segurança. Quando tiver todo mundo realmente à disposição, agora que tem o Everton Ribeiro, contratou o Rodolfo para a zaga, para dar uma reforçada ali, que era outro setor que estava faltando peças, né? Porque o Rafael Vaz vinha atuando bastante como titular, o Flamengo sem dúvida se reforça. Agora precisa passar aí pela tormenta das próximas semanas, porque o Zé Ricardo é um dos técnicos que balança neste momento, né? Porque eu não, assim, não concordo com isso, não acho legal,
não
mas
existe,
é a realidade.
Esse não existe técnico tá em uma fase, né, Bonsinho? Não existe técnico em uma fase no Brasil. Ou você tá no topo,
ou você está demitido.
Ou você está para cair. É, aconteceu com o Dorival, né?
Aconteceu com o Dorival.
Não deixaram o Dorival ter um fase, momento de má fase.
Não deixaram. Não dá.
E aí a gente entra numa loucura, porque tem uma declaração de um jogador, acho que é inglês, que é famoso, ele disse certa vez, né? Que se colocassem 20 cachorros ou 20 gatos como técnicos do campeonato inglês, uma hora um gato ia ser campeão, outro ia ser rebaixado, e iam falar que o campeão é bom pra caramba. É meio isso, né? Porque não existe técnico elogiado no meio da tabela. No Brasil não existe, porque...
É, às vezes
são 12 times querendo título,
são,
né?
São raros, assim, né?
É raro. É, por exemplo, sei lá, o Guto Ferreira com a Chapecoense no meio da tabela.
Mas nos grandes...
Nos grandes, não.
Não dá pra você
talvez passar. O ano passado, o Jair.
É, o Jair...
Mas não passa 3 temporadas no cargo ficando em 7º.
Ah, não. 3 temporadas, não. Mas, por exemplo, esse ano, se o Milton Mendes levar o Vasco pro meio da tabela, parabéns pra ele.
Aí no ano que vem, ficar em 7º, caiu.
Ah, em 7º, acho que não. Se ficar em 10º, 11º. Mas é sem dúvida, mas é realmente isso. Ainda mais quando é um treinador que não tem o currículo, uma história, né? Que tem aquelas costas largas de ser um medalhão.
Costa larga, Ricardo, é ótimo, né, Boncinha?
É, costas largas.
É uma metáfora e tanto, né? Porque a coisa bate, mas a costa das costas muito do cara é muito larga.
E é grande pra segurar a pressão também,
pois
né?
Pois então, é. E o Luxemburgo? Você acha que vai dar um sambinha? O Sport é um desses times que a torcida sabe que não briga pra ser campeão. Maurício Targino teve aqui outro dia, do Baião de 2, é torcedor do Sport, e falou muito bem, time do Nordeste começa a Série A para não cair.
Sim.
Um torcedor consciente desses times de menor orçamento sabe disso. Acho que o Luxemburgo é um desses exemplos. Que se fizer uma campanha de metade de cima, flertando ali com G4, sim, que é um G... sei lá que G que a gente já tá. Mas ele consegue, né? Seria um bom trabalho para ele. Seria. O Sport atualmente é o 10º, tem 2 vitórias.
É, seria, se ele conseguir aí esboçar uma briga por Libertadores, né, já que agora todo mundo se classifica para Libertadores, todos os... a primeira parte da tabela inteira briga pela Libertadores, né, pelo menos. Se ele ficar nessa briga por um tempo, fazendo o torcedor sonhar com disputar a Libertadores e tal, pode ser, sim, que o Luxemburgo saia com moral desse trabalho. Eu acho que é boa a possibilidade até dele terminar essa passagem... terminar essa temporada um pouco mais valorizado, até porque antes de começar essa passagem dele pelo Sport, ele estava totalmente descartado, né? Então, pior, é difícil que aconteça.
O Atlético Mineiro, Felipe Lobo, tem 2 resultados bons, tinha 2 resultados bons fora de casa, porque foi ao Maracanã e empatou com o Flamengo, veio aqui a São Paulo e empatou com o Palmeiras, mas ainda não tinha vencido no campeonato. Não brilhou, não arrebentou com o jogo, mas fez 1-0 no Avaí, gol do Fred, que de tempo em tempo tira uns gols de cabeça da cartola também. Outro belo gol do Fred, é o primeiro gol dele no campeonato, mas tá numa fase legal o Fred. Garantiu a vitória aí pro Galo, que nesse momento, 1 vitória em 5 jogos, ainda tá lá embaixo. São só 6 pontos, é o 15º. Que margem tem de crescimento aí o time do Roger? Você acha que, na comparação com o Flamengo, dá para esperar muito mais do Atlético? Pode ficar tarde para arrancar? O que você tá achando desse time?
Não, o Atlético jogou pouco ainda, né? Por isso que não ganhou mais jogos. Por isso que não ganhou da Ponte em casa. Por isso que não ganhou do Fluminense. O Atlético Mineiro jogou pouco. Jogou pouco ontem também, mas venceu, né? E acho que é o que mais... O Atlético é um dos exemplos desses 3 times. Eu acho que eles... tem algumas similaridades, e uma delas é justamente porque tá faltando futebol. Você pode não ganhar o jogo por várias razões, mas acho que o problema maior, o que mais preocupa, é quando o time não joga, ou não joga bem, assim, né? Porque às vezes tá faltando um encaixe e tal, mas o jogo, por exemplo, o jogo do Atlético ontem, já teve uma evolução, já jogou um pouco melhor...
Mas ainda, assim,
mas ainda é um
quase,
time que...
Quase tomou empate, né?
Mas é um time que sofreu muito ali. E não foi assim que criou várias chances, mas fez, sim, uma. Foi um pouquinho melhor que nos outros jogos em casa, principalmente o jogo contra a Ponte, né? Que deu muito espaço. Nesse jogo não deu tanto espaço para o adversário. Mas para o que se espera do Atlético, principalmente do ponto de vista ofensivo, com as peças que o time tem... Acho que o time tá faltando. Tá faltando ser mais perigoso pro adversário.
Mas eu faço uma ressalva positiva pro Atlético. Eu vi o jogo de ontem de canto de olho aqui nesta televisão que
canto
está ao nosso
olho.
Lado. Né? Então a gente estava gravando aqui, mas deu para assistir. O Atlético Mineiro, de fato...
Pintou um gol que o Pelé não fez aqui. Tomou, hein? Você viu?
Mas você sabe que ele fez esse gol. O Celso Unzelte outro dia... Fez essa correção. Ele falou, todo mundo fala que o Pelé não fez. Ele falou, não fez na Copa.
Desculpa, Leandro e a mim.
Mas ele fez.
Bom, eu perdi a minha... Eu
Você tava viu os jogos do Galo?
O Atlético Mineiro ontem poderia ter sofrido um empate. O Avaí criou para isso. Assim como a Ponte Preta conseguiu empatar o jogo na em Belo Horizonte. Isto posto, o Atlético Mineiro fez dois bons jogos como visitantes contra times... que estão nessa nossa mesma pauta como favoritos. O Atlético já foi para o Maracanã e já foi para o Allianz Parque. E nas duas ocasiões fez jogos bem honestos.
Não que haja tabelas fáceis, né? Mas há mais fáceis e mais difíceis. O do Atlético foi bem difícil nesse começo, né? Pegou o Fluminense em casa e a Ponte Preta em casa, bem, né? Que são dois times cascudos. Viajou para enfrentar Flamengo e Palmeiras. Eu acho que contra o Flamengo jogou bem mesmo. Dava até para ter saído... Era um daqueles jogos que os dois podiam vencer. Contra o Palmeiras, eu acho que não foi tão bem assim, não. Principalmente no segundo tempo, só levou perigo até lá, 35 minutos do segundo tempo, levou perigo só uma vez, com um chute de fora da área. Aceitou a pressão do Palmeiras, que como a gente tá vendo, não tá em grande fase também. E aí no final, ali no abafa, poderia até ter feito o gol da vitória, num jogo ali. Mas o que tá me chamando a atenção nesse time do Atlético é que tá com muito problema de criação, né? De problema ofensivo. E é um time que tem ali a sua força, né? Talvez nessa tentativa do Roger de equilibrar o Atlético, ele tenha ido um pouco demais pro outro lado. Porque era até o ano passado o time do Galo doido, o time do ataque, o super ofensivo e tal. E o Roger foi contratado justamente para dar o equilíbrio. Agora tá desequilibrado pro outro lado, né? É um Atlético que depende demais dos atacantes, de criar essas jogadas individuais, de tirar um gol de cabeça da cartola, como fez o Fred, do Casares, da bola parada do Otero, mesmo...
Que ontem não tinha esses dois, né? Que são os principais criadores do time.
Exatamente.
Também pesa, né?
Mesmo na Libertadores teve momentos em que dominou o jogo e teve problemas para criar. Então, tá faltando justamente o que um jogo coletivo ofensivo, bem treinado, com triangulações, aproximações e tudo mais, que o Grêmio do Roger teve muito rapidamente, uma vez que o Roger assumiu, e que o Atlético Mineiro está demorando para mostrar.
Acho que o Atlético Mineiro tem... belisca uma das taças aí. Acho que uma hora que engrenar a coisa mesmo, ou Copa do Brasil, ou Libertadores, acho que ainda é um time muito forte. Passar aqui pelos comentários, o Diógenes manda um salve, pergunta do Palmeiras, o Palmeiras a gente vai falar na sequência, o Jorge Barros está lá no Canadá, o Elton Correia está sim em Mozarlândia, Zico maior de todos, fora Alex Mureta. Mudou a frase do Elton aqui. Fora Alex Mureta. O Hildson tá no oeste do Pará.
É o filho do Hildo, né? Famoso.
É o filho do Hildo. O Cláudio da Mata, com toda a confusão no Catar, vocês acham que não vai ter Copa ou rola mesmo assim? Abraço da ensolarada Bali, na Indonésia, que é um lugar que nunca não fez sol, né?
Vamos deixar Bali, assim. O que aconteceu é que o Reino Saudita está liderando aí um ultimato ao Catar com uma série de no ultimato você tem naturalmente uma série de exigências, parece que são 10 ou 11, e boatos dão conta até de que uma dessas exigências é a troca da família real Qatar. Quer dizer, é uma lista de coisas que é justamente para o Qatar não conseguir cumprir, né? E assim abrindo espaço para que sauditas e tudo mais deem um passo à frente num conflito que já está ali na iminência de começar. Na verdade, já começou, né?
Já começou,
mas
né?
De ganhar proporções que podem, para chegar aqui no na nossa mesa redonda futebolística, podem realmente mexer na Copa do Mundo.
Copa mesmo, a da Rússia está com pinta de ser a última, viu, Lobo?
Não,
vai ter mais Copa.
Mas aí vai ser 80 sedes, com 40 times da América.
Acho que é importante falar dessa coisa sobre o Qatar, porque tem vários atores aí envolvidos e é uma questão muito mais complicada do que se parece. Muita gente já assumiu, inclusive uma página aí política famosinha que pedia impeachment, já deu parabéns para a Arábia Saudita por combater o terrorismo.
Pelo amor de Deus.
É, as coisas são um pouco mais complicadas do que isso, de bonzinhos e de bonzinhos
e bandidos. Mas não é desonestidade, é burrice mesmo, né, Lobo?
Pois é, porque assim, os sauditas, para pegar um caso futebolístico, para as pessoas não falarem que a gente tá divagando, A gente corre esse risco?
A gente
sempre corre esse risco.
De devagar.
Não duvide da imbecilidade humana. Hoje teve eliminatórias da Copa, Austrália e Arábia Saudita.
Isso.
Em Adelaide. Era um jogo crucial para as eliminatórias asiáticas, porque a Austrália é da Ásia,
sim,
não
perfeito.
No futebol. E os australianos dizem que faz sentido. Na verdade, toda a Oceania devia ser Ásia para eles. E que também eu acho que faz sentido. Mas, enfim. Mas, assim, o jogo era muito importante porque são duas vagas diretas só no grupo e a Arábia Saudita estava em segundo lugar e a Austrália em terceiro. O Japão é o líder. Então era um jogo crucial.
O famoso jogo de 6 pontos.
Nós estamos na reta final das eliminatórias da Ásia. Com todo esse contexto futebolístico, ainda teve. Duas australianas foram mortas no atentado de Londres, na London Bridge, no fim de semana. Então a Federação Australiana solicitou a Confederação Asiática um minuto de silêncio no estádio em homenagem às vítimas do atentado e especialmente às duas australianas que morreram. Os sauditas... não aceitaram muito. Oficialmente, a Federação... A australiana disse que eles aceitaram a homenagem, mas não participariam, porque não é da cultura deles. Esse tipo, o minuto de silêncio...
Mas não colou, né?
Não colou muito por várias razões, mas primeiro delas, o momento todo ficou muito constrangedor, para dizer o mínimo. As pessoas ficaram incomodadas de, o time... saudita não estar ali fazendo uma homenagem, alguns até continuaram aquecendo normalmente. Outra coisa, os torcedores sauditas no estádio continuaram gritando durante o minuto de silêncio, o que deixou os australianos um pouco putos, para dizer a palavra certa, né? E toda a repercussão foi muito negativa. A explicação saudita é: a gente não faz minuto de silêncio, isso não é da parte da nossa cultura. Colaria ser não tivesse minuto de silêncio em nenhum caso de luto dos sauditas. Porém, o ano passado, quando o rei saudita morreu, adivinha o que aconteceu?
Teve um minuto de silêncio?
Teve um minuto de silêncio, inclusive... inclusive no jogo de dezembro, Barcelona e Al-Ahli, um dos mil Al-Ahli, né? Que é um nome muito comum nos times árabes, adivinha o que aconteceu? Barcelona e Al-Ahli, o time saudita...
Teve minuto de silêncio.
Minuto de silêncio. E alinhadinhos e tudo.
É.
Então, assim, não é da nossa cultura, mais ou menos, né? Então,
é,
assim,
claro,
por que tudo
político,
isso? Qual,
claro.
Qual que é a questão aqui? Houve um atentado na quarta-feira no Irã. E no parlamento iraniano, quer dizer, foi uma coisa muito séria. 13 pessoas morreram.
Porque uma das exigências nesse ultimato ao Qatar é que o Qatar rompa relações com o Irã.
Exatamente. Os sauditas esses alguns outros países acusam o Qatar de apoiar o regime iraniano, que eles dizem que financia o terrorismo. Uma das coisas ruins é que eles financiam o terrorismo. São várias coisas que eles acusam o Qatar, mas uma delas é essa. E os iranianos acusam os sauditas de eles apoiarem atentados terroristas como esse, que foi assumido pelo Daesh, né, que é o Estado Islâmico. Que muita gente não gosta que chama de Estado Islâmico, né, por uma questão...
islâmica.
Porque generaliza com os islâmicos,
exatamente.
Né? E assim, isso tem, então tem uma disputa muito grande aí, e muita gente acusa a Arábia Saudita, não é só o Irã, de financiar vários atentados terroristas há muito tempo já. Desde a época do 11 de setembro, já havia muita gente acusando os sauditas de, se não apoiam diretamente ou financiam diretamente, fazem vista grossa para as células terroristas. Isso é claro que não existe prova disso. Mas então quando os sauditas bloqueiam os acessos ao Qatar por terra, né, que é o acesso ao Qatar por terra é pela Arábia Saudita, dizendo que eles apoiam terroristas e tal, a gente tem que tomar cuidado, porque essa é uma versão. E tem várias versões, inclusive a dos iranianos dizendo que os sauditas é que fazem isso, né? Então, pode ter Copa em 2022? Pode, agora as coisas estão bem complicadas nesse sentido. A gente pode ter uma guerra dos sunitas contra os xiitas, que são os do Irã, né? Os sunitas são a maioria nos sauditas.
E a minha pergunta, pode, né, Lobo?
Pode dar bastante ruim aí.
Por que quando a gente quer falar de alguém fanático, a gente fala que, pô, esse cara é cruzeirense xiita, mas nunca é sunita,
isso,
né?
Isso daí é uma mania que a gente pegou e que não corresponde com a verdade, né?
É
porque
verdade.
A Arábia Saudita é extremista pra
bastante,
caramba.
Né? Bom, sim,
o Estado Islâmico é de maioria sunita, Al-Qaeda, vários dos grupos extremistas mais famosos do mundo são de maioria sunita. Existem os xiitas também, tem extremistas dos dois lados, mas a diferença é totalmente religiosa, né? Lá das raízes do islamismo que se separaram as duas religiões.
E eu fico imaginando o Cláudio da Mata, né? Que só foi comentar lá na Indonésia, né? E tomou essa, né? Tomou essa, né, Lobo? Pensou que a gente
tava quente.
E levou essa na orelha lá.
Tanto
na
que
Indonésia.
Quem quiser ler mais, tá lá na Trivela. Eu expliquei essa questão dos sauditas aí que deu um pouco ruim.
O Daniel.
O Rodrigo.
O Daniel tá em Melbourne.
A Austrália ganhou o jogo, tá? Ganhou
perfeito.
O jogo.
E empatou em pontos.
Então a disputa vai ficar bastante complicada agora. Né? E o problema é o seguinte: a Austrália. O problema é quem for jogar na Arábia Saudita, né? Com todo esse cenário.
O Daniel Mielzinski está em Melbourne na escuta. Bom dia, viu, Daniel? E ele falou que vai assistir, vai ao estádio ver Brasil e Argentina, suponho eu.
Beleza.
Né?
Suponho eu que vai também.
E o jogo é assim.
Não sei, né? Vai saber, deve estar caro lá.
Lembramos, o jogo é às 7 da manhã.
Para nós.
Para nós aqui no Brasil. Você pode assistir pelo YouTube, pelo UOL, pelo Facebook da CBF ou pela TV Cultura e Canal Brasil.
TV Brasil.
TV Brasil, perfeitamente.
Que loucura, hein?
Todos esses meios aí. Facebook da CBF também.
E o Arnaldo César Coelho e o Roberto Tomé. E o Tino Marcos que pisem nas calças. Dessa vez
derrubou,
eles estão de foco.
Derrubou o Diga lá, Tino!
Nossa, esse é o primeiro jogo do Brasil em 30 anos que eles não vão ver, né?
Teve o último jogo sem Globo foi a estreia do Mano, né? Em 2010. Foi um jogo só do Sport TV porque era no horário da novela.
Olha só.
Mas aí o último sem Globo e sem Sport TV, aí eu deixo pro nosso amigo internauta ligado aqui pra mandar. Pra gente, a gente falou de Atlético Mineiro, falou de Flamengo, vamos passar pelo Palmeiras para terminar esse assunto então dos frustrantes favoritos, digamos assim, nessas cinco primeiras rodadas, para depois falar também de quem tá bem, né? A gente só vai ficar falando de quem tá mal. E o Palmeiras, Bonsante, perdeu de 1-0 pro Curitiba. O Kleber é demais, né? Perguntado sobre o Cartola, respondeu: eu jogo no Curitiba, caguei pro Cartola. Todos cagamos, Kleber. Pelo menos de minha parte, adorei sua resposta. E que façam assim quando forem perguntados. E aí, o Palmeiras, com muitos desfalques, não foi dessa vez que mostrou reação no Campeonato Brasileiro. Sábado recebe o Fluminense às 16h.
Os desfalques poderiam ser uma desculpa se o Palmeiras, por exemplo, estivesse jogando bem quando não tinha desfalques, né? Então, e não estava. Então, não jogar bem com desfalques é só uma sequência do que o Palmeiras vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que, ao contrário dos outros dois, a diferença do Palmeiras é ter um trabalho no começo, enquanto tanto o Roger quanto o Zé Ricardo vem desde o começo do ano, pelo menos. O Cuca terminou ano passado, mas houve uma quebra entre dezembro e janeiro drástica de filosofia de trabalho, tanto em métodos de treinamento, em estilo de jogo, quanto mesmo em contratações para se adequar a eles, se é que houve esse tipo de pensamento na hora de ir ao mercado. Então o Cuca está nesse momento tentando colocar de novo o que ele colocou no passado. Algumas coisas estão ali. Por exemplo, o Palmeiras contra o Curitiba pressionou os primeiros 10, 15 minutos como fazia no passado. Não conseguiu fazer o gol. Depois caiu intensidade bravamente e o Curitiba começou aí pouco a pouco chegando a controlando a partida. E fez o gol da vitória um chutão pra frente, o Prass falhou. Se não saísse ali, sairia de outra maneira, porque logo em seguida o Curitiba perdeu um gol debaixo da trave e já estava melhor no jogo há algum tempo.
Só uma coisa sobre o Prass, Moncinha, tem falha, Mas ontem foi uma brisada,
foi erro, né?
Né?
Eu achei que foi mais erro. Foi falta de confiança, falta de percepção,
se mostrou meio desligado no lance.
Né? Então, eu achei falta de confiança, né? Ele saiu pra matar a jogada, só que ele deve ter pensado, caramba, eu falhei muito essa nas últimas semanas, eu não falado muito. Então, melhor ficar mais cauteloso. Aí ele ficou no meio do caminho e abriu, né? Então, e acho que foi um erro ali de falta de confiança. Que também, assim, começou a dar tudo errado no Palmeiras e aí realmente dá tudo errado, né?
É.
Até o Prass, que era ali uma passava muita segurança ao time, não está passando mais. Agora, sim, o Palmeiras tem muito jogador que está em sub-rendimento.
Sub-rendimento?
Gostou?
Que loucura, nunca tinha pensado nisso.
Sub-rendimento. Não tem um time titular, não tem uma base de equipe, tem jogadores importantes machucados e tem ali o treinador que voltou, né, como o salvador da pátria, que precisa mostrar serviço aí e começar a dar um caminho pro Palmeiras. Que não seja, que seja da maneira como ele terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Time mais pragmático, vencendo os jogos e tudo mais. Mas o Palmeiras, com 4 pontos em 5 rodadas, é muito pouco para o investimento que o Palmeiras teve, mesmo que, nesse momento, não pareça que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Acho que...
Não tem.
Isso já passou, né? Até com as contratações do Flamengo, isso ficou para trás. Talvez tenha ali o segundo ou o terceiro, talvez até pior do que isso. Acho que não, mas acho que é entre segundo e terceiro. E precisa encontrar soluções para o time.
Essa coisa do elenco, né, Paulo? Ontem um torcedor do Palmeiras colocou uma imagem da escalação do Palmeiras da última vez em que ele foi feliz no Couto Pereira. Foi a final da Copa do Brasil de 2012, que é tratada de... É um elenco, é uma escalação...
É uma galhofa, aquele 11 é uma galhofa.
É uma escalação ridicularizada. Ok, era um time que não tinha pinta de campeão e
não,
foi.
Não, aquele time não dá pra relativizar, que o time é ruim.
O time é ruim, mas qual é a comparação que dá pra fazer entre Keno e Mazinho, por exemplo? Ó, Paulo.
Ah, o Keno é bem melhor.
Você acha?
Eu acho que ele tá jogando bem, inclusive. Os dois, três jogos ele foi melhor que o Palmeiras.
Eu acho que ontem a atuação do Keno foi abaixo da crítica, muito, muito fraca mesmo. Mas como é engraçado falar do passado, por exemplo, no time de 2002 tinha o Juninho, hoje tem o Egídio. Faria tanta diferença se fosse o Juninho? Do outro lado, o Mike. Mike ou o Arthur? Primeiro volante do Palmeiras, Thiago Santos ou Henrique? Centroavante, Betinho ou Barcos? Será que é tão diferente assim? Será que esse time do Palmeiras é tão bom assim? É aquela coisa que a gente já falou aqui em outros programas, que a gente discute... O que é a tal da enquete do time de 99, né? Oséias ou Borja? Roger Guedes foi campeão brasileiro. Outros jogadores aí que eu discuto tecnicamente já conseguiram algumas coisas. Mas será possível mesmo que o Keno é esse jogador todo? Porque fez duas ou três jogadas no domingo contra o Atlético Mineiro. Pra mim, uma temporada... O Palmeiras... E assim, tem outros jogadores bons... potencialmente no elenco, Rafael, o Veiga, o Meia, o outro Meia, o Yoran, são jogadores que chegaram porque fizeram alguma coisa no ano passado. Mas se vão entrar assim, quer dizer, o time não... Tem um Meia, machuca, outro Meia, tá suspenso, outro Meia, tá poupado. Uhum. E ainda, aí você joga com três volantes, muda esquema, três pontos, dois atacantes, e o cara só tem chance na sétima forma do time jogar, e entra aos 15 do segundo tempo, ele vai entrar sem moral. É. Ele entra com a cabeça baixa, ele não entra... Um jogador como o Veiga, que veio do Curitiba e ontem entrou no corpo, ele não tem peito para mostrar um futebol que, por exemplo, ele provavelmente tem, mas a gente não consegue ver se ele tem. No Palmeiras, daí é o que você falou, vamos estar subaproveitado. Eu acho que o elenco é, primeiro, não é essa coisa toda, por isso eu dei o exemplo do Keno, mas existem outros. Segundo, o que dava para ser... É subavaliado, porque os jogadores não têm chance, quando tem meias chances, são chances pela metade, então o elenco do Palmeiras, para mim, mal planejado, mal manipulado.
Isso eu concordo, acho que ele foi mal montado. Eu acho que tanto nos times ruins, como era do Palmeiras de 2012, quanto nos bons, como era do ano passado, você tem jogadores que não são tão ruins, mas jogam pior do que eles podem nesses times ruins, e os que não são tão bons, mas jogam melhor do que podem nos times bons. E eu acho que, por exemplo, tem exemplos nos dois lados, né? Por exemplo, o Juninho não era um lateral esquerdo tão ruim assim pro Palmeiras. E o Roger Guedes não é um ponta-direita tão bom quanto pareceu ser de vez em quando ano passado. O que o Palmeiras de 2016 tem, que o 2012 não tinha, é uma espinha dorsal que você não contesta. Né? Fernando Prass, Mina, Tietê, Moisés, Dudu e agora o Guerra entrando ali. São aí seis jogadores que são titulares. Por mais que o Prass esteja em uma fase, são titulares em quase todos os times do Brasil, dependendo de como são montados os elencos e tal. E aí o resto tem que ser encaixado em volta disso para montar um time coletivo. Dessa espinha dorsal, o Dudu tá mal e tá machucado, o Tietchan tá jogando mal, o Moisés machucou, o resto não tá conseguindo entrar e o coletivo tá ruim. Então, por isso o Palmeiras não tá tendo tantos problemas ultimamente.
Eu só quero dizer que eu acho que a diferença principal, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho o elenco mal montado, mal distribuído. A gente cansou de falar aqui o ano passado sobre problema de lateral esquerdo.
Faz,
né?
Um ano e não meio, foi... faz um ano que eu falo de lateral esquerdo.
Acho que não foram uma ou duas vezes, né? Mas eu acho que além disso, o principal é a questão coletiva. O time não está conseguindo aproveitar os jogadores que tem de uma maneira eficiente. Porque eu acho que a grande diferença é justamente essa. A gente vai falar do Corinthians ainda. Mas acho que o mérito do Corinthians é justamente esse, né? Então, acho que o time... No time do ano passado, ainda está muito recente, então muito jogador ainda fica... O Vitor Hugo não é o zagueiro dos sonhos de ninguém também. Mas ele é bom zagueiro, assim. Agora, num sistema mais bem protegido, como estava no ano passado, até o Zé Roberto, no final da temporada, estava jogando bem. Porque ele também não estava tendo que cobrir um tanto de espaço muito grande.
Pois, hein?
Acho que tem um pouco de funcionamento coletivo e o Cuca, eu acho até que está experimentando de uma maneira como se fosse pré-temporada. Assim. Me dá a impressão que ele está jogando torneio da Flórida lá, o que o São Paulo
acho que,
Corinthians jogaram, que é o torneio do Mickey lá. Ficaram jogando ali com umas escalações, né? O São Paulo jogou com uns 3-4-3 malucos lá. Na pré-temporada é para isso mesmo. Mas assim, me parece que o Cuca não tem a menor ideia de qual é o time que ele quer colocar em campo. Nem a ideia, porque claramente não tá fazendo a ideia do ano passado. Também não é uma ideia... não sei o que ele quer fazer. Até agora eu não consegui entender qual que ele quer.
A diferença técnica no futebol brasileiro não é tão grande hoje. Vale muito você dar moral para um jogador. Você colocar um Rodriguinho para jogar o tempo inteiro, toda hora, toda semana, com moral, joga mal, continua no time... É uma coisa, você dá 30 minutos pro Veiga, não dá chance pro Vitinho. Ontem entrou um menino da base que eu não conhecia, no Corinthians aos 35 do segundo tempo, nem lembro mais o nome dele.
Pedrinho,
o moleque entrou...
ele voou na Copa São Paulo.
E ele entrou voando ontem. Tudo bem, o jogo tava morto já, o Corinthians já tava com a vitória na mão. Mas é o tipo de coisa que um time que tá sem proposta, sem ideia, e no fim das contas o time do Corinthians é aquela coisa. Quando chegou... O Jô, a gente riu. O Keno, a gente aplaudiu. O Jô é mais jogador que o Keno. Só tá fazendo uma temporada ok. Num time que dá moral pra ele. Num time que não é que joga pra ele, mas um time que acredita nele. Que tenta jogar
ele. Joga pelo time, né?
Exatamente.
Acho que tem essa... Porque, por exemplo, a torcida do Corinthians cansou de xingar ou de falar mal, criticar o Romero. E o Rodriguinho, ano passado, por exemplo, era muito criticado. Esse ano, acho que até deu uma trégua, né? Porque também uma hora para. Mas o Romero...
foi pra seleção também.
Mas
chegou
o Romero,
não dá mais, né?
O Romero, muita gente continua... Muito corintiano.
Faz quase todo jogo.
Muito corintiano
também, né?
Continua torcendo o nariz pro Romero. E...
Não, mas o Romero é ruim, né?
Não, tudo bem, mas é assim, ele tá jogando bem.
Mas você pode torcer o nariz com o cara que joga bem também.
Não, tudo bem, mas a questão é a seguinte. O que eu tô dizendo, a gente fica... O elenco do Palmeiras tá desequilibrado, é verdade. Mas assim, também os caras estão usando mal. Tem um monte de jogador lá que tá sendo mal usado. Então, assim, o que eu tô dizendo é, você consegue jogar num time que tá jogando bem, que é o Corinthians, com o Romero, que não é nenhum primor. Ele sabe também que ele não é um primor, o Carilli sabe. O Carilli entende mais de futebol que nós. Ele sabe que o cara não é um monstro, tecnicamente.
É que tem no Corinthians...
Só que ele sabe aproveitar. O que é a característica do Romero? Como ele pode ajudar o time? Ele pode ajudar assim, então você tá tirando. Porque eu acho que é menos uma questão individual, é mais uma questão de time.
Mas também tem sequência porque o elenco não é tão numeroso, né? O Palmeiras é um peneirão, né? Você tem uma chance, você tem que praticamente decidir um jogo pra ficar no time.
E o que tem no Corinthians que não tem no Palmeiras é uma ideia central que vem de muito tempo, né? Então, os jogadores, eles só têm que se encaixar nela. A ideia já existe, a maneira de jogar já existe, a filosofia inteira de treino, de jogo, tudo já existe no Corinthians desde lá 2010. Então, o que o Carilli está fazendo é dando sequência a isso, afinal, ele estava lá desde então. E os jogadores têm só que se encaixar nessa engrenagem. Mas a engrenagem tá lá.
É que não é muito fácil fazer
não,
isso,
não
né?
É, não é,
como é que você convence que é o jogo a fechar a linha fácil. De quatro,
mas
né?
Não, às vezes é difícil. Não diz que é fácil de execução. Mas é mais fácil do que você estar em um time que não tem essa linha.
É porque tem mais clareza, né?
Você tem clareza.
O time é isso, ó. Vai se jogar... a gente for campeão, vai ser desse jeito aqui. Vambora,
pequenininho. Você vai jogar, Romero? Então você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer isso. Se não quiser, não faz.
O jogo de ontem mostra isso, o Corinthians é de longe o time mais sóbrio e mais seguro do Brasil, assim, né? Todo mundo jogando com confiança, claro que falha, claro que vacila também, mas a postura do time dentro de campo é de um time que não vai perder o jogo ali por bobeira mesmo, né? Ontem até surpreendeu, de certa forma, aqueles dois gols do Luiz Fabiano, né? Não tem sido comum.
Porque foram muito rápidos, né?
É, muito rápido, meio parecidos, né? Você toma um, rápido. Você se ajeita pra não tomar outro.
Mas acho que tem a ver também com a improvisação ali do lado direito, e nem culpa o Carilli, porque ele não tinha, né, um jogador da posição, mas o Paulo Roberto ali ficou bem perdido, né? E os dois gols vieram de cruzamentos daquele lado, né?
É.
Então, quer dizer... A gente sempre fala, né? O problema do cruzamento é quem deixa cruzar, né? Porque quando a bola vai para a área, é um outro problema. Mas se você deixar cruzar, tinha muito espaço ali. Era o lugar que tinha mais espaço do Corinthians. E acho assim, a comparação de Corinthians e Palmeiras que eu faço é... Você, pegando o Futebol Manager, quem joga e tal, você prefere ter uma filosofia definida, mas uns jogadores... com menos qualidade, ou ter um monte de jogador com qualidade, você pode escolher como quiser jogar?
É que a questão é que não é menos qualidade, né? Porque no fim das contas, se você tem um Jadson, um Rodriguinho e um Jô, você não precisa ter oito pontas, né? O Palmeiras então, tem oito caras pra jogar do lado.
O Palmeiras não tem três jogadores bons pra formar o time?
Mas não jogam quatro meses juntos, né? Não tem sequência, o time, acho que é isso que é o ponto, não tem uma espinha, não tem uma sequência.
Três ou quatro, não tem? Acho que tem.
Não tem.
Mas a gente tá no meio de jogo. Não, mas tô falando, por exemplo, um meio campo formado, com um centroavante formado, com um time ajeitado, que você sabe como é que cria as jogadas, não teve isso, né?
Talvez o Gabriel chegou esse ano no Corinthians.
Então, mas assim, tô falando, a gente chega no meio do ano, a gente tá em 8 de junho, e você não sabe escalar o Palmeiras. Fazer a prancheta ali do Palmeiras é muito mais difícil. O time varia muito. Acho que esse é um dos problemas do elenco grande. Você variar demais e você não cria essa consistência, não cria essa nova espinha nunca, né?
Por outro lado, os elogios ao Cuca no passado era mudar os times de acordo com o adversário toda hora, né? É que no passado estava funcionando. Até porque você tinha, assim, uma ideia básica de como jogar. O que está faltando é o Palmeiras. Eu não sei se o Palmeiras vai jogar com... Quer jogar com ponto aberto, quer jogar com o Dudu entrando por dentro e com o Guerra pela direita, com um volante atrás, ou o Thiago Santos que cobre as laterais. Não sei como é que o Palmeiras quer jogar. Eu ainda não sei. Eu sabia com o Eduardo Batista. Ele tinha uma ideia clara. O Cuca ainda não apresentou. O Cuca ainda não apresentou a ideia dele. Pra esse Palmeiras.
E vocês viram, né? Tem quem acha que todo dia acontece uma coisa na tua vida que você nunca viu, né? Todo dia acontece uma coisa inédita. O juiz pediu os cartões pro árbitro que tava atrás do gol. Ele tava sem cartão pra expulsar o jogador do Cruzeiro aqui em Bahia e Cruzeiro.
Foi um trançapé.
Atlético Goianiense 3-0 na Ponte, Chapecoense 1, Grêmio 2, São Paulo 1-0, terminando o jogo no Morumbi. Com a Chapecoense perdendo em casa, Corinthians... fica como único invicto. E tem o Corinthians e São Paulo aí no final de semana. Eu tô muito entusiasmado com o time do Corinthians. Acho que houve uma. Com as contratações do Palmeiras e de Flamengo, de Atlético Mineiro, houve uma certa ideia de que o jogo do Corinthians era mais chato, mais pragmático, mais previsível. Os jogos do Corinthians estão.
Mas era, né?
Não, mas aí os outros não corresponderam, não são tão mais legais, né? E aí o jogo do Corinthians tá legal, porque o time troca passo, o time entra na área tabelando, tem um pivô, passo lateral, a bola sai com qualidade, não dá balão.
Então, mas é porque o Corinthians tá evoluindo, né? O Corinthians se desenvolve, claramente se desenvolve.
E ninguém tá acompanhando, né?
Enquanto isso,
nenhum outro time tá...
O Palmeiras não se desenvolveu, o Flamengo e o Atlético até decaiu, o Atlético Mineiro... Tá também oscilando. E o Corinthians tá seguindo numa curva ascendente bem sólida e devagar, pouco a pouco.
O famoso tá pintor.
A questão é assim, vamos ver até. Essa é a questão. Até onde que vai? Onde é que tá o teto?
É esse?
É mais pra cima?
É que tem umas coisas que são óbvias. Às vezes o time começa bem no campeonato e fala, será que aguenta? Mas é melhor começar bem do que começar mal, né?
Melhor, sem dúvida. Só pra... Até sem porque dúvida. Nenhum campeão brasileiro dos pontos corridos começou mal o campeonato. A maioria deles começa sempre muito bem. Talvez só o São Paulo em 2008, né, que conseguiu...
Ficou 11 pontos atrás no final do retorno.
Agora, a questão é assim, até onde que vai o Corinthians? Por exemplo, o time do Tite, o de 2015, ele também mostrou essa evolução mais ou menos nessa época. Começou essa evolução, principalmente no setor ofensivo.
Jogou
e aí,
ali,
assim, subiu, assim, disparou. Não parou mais.
Terminou o campeonato
jogando cada vez melhor. Jogava um pouco melhor. O do Carilli vai chegar a tudo isso? Precisará chegar a tudo isso para ser campeão brasileiro? São perguntas ainda que a gente não tem a resposta.
Porque, por exemplo, um aspecto que a gente pega... Tudo depende da concorrência que você tem, né? O Flamengo, ano passado, fez mais pontos que o Flamengo de 2009.
De 2009 foi campeão.
Foi campeão em 2009. Mas é por isso que depende da concorrência. Aquele campeonato de 2009, não sei quantos dos ouvintes lembram também, mas... Existia muito aquela coisa que naquela época ficou bem comum naqueles anos, que era ninguém quer ganhar o campeonato.
Essa
ninguém
é
quer
ótima.
Ganhar, ninguém quer ganhar. E aí o Flamengo fez uma reta final muito boa e ganhou. E a questão pra mim é, quem tá jogando bola, vendo jogos, hoje eu não vi o jogo do Grêmio lá com a Chapecoense, mas ganhou o jogo, né? Mas de futebol...
Tá ganhando, né? Tá no segundo final, tempo. Né?
O Grêmio tem jogado bola a ponto de, por exemplo, pegar um time duro como o Botafogo de enfrentar, é um adversário difícil, Santos que o diga, ontem partou, assim, sofreu muito para ganhar o jogo no final, sem jogar grande coisa. O Grêmio, em casa, pegou o Botafogo, jogou bem, foi melhor e venceu com autoridade. O Grêmio tem feito jogos convincentes, não só pelo resultado, mas pela bola que tem jogado. Então... acho que a questão é essa. É difícil você dizer que algum desses três que são os elencos mais caros mesmo, se são melhores, a gente pode...
Mas são os mais caros.
Mas são os mais caros.
São os times que mais investiram, jogadores com maiores salários.
Atlético, Flamengo, Palmeiras, não tem dúvida. Gastaram muito dinheiro, tem elencos caros e se espera que joguem mais. Claro que não dá para os três serem campeões, mas se espera que fiquem ali brigando. E o futebol que apresentaram até agora, acho que decepciona muito por isso. Porque ninguém esperava, por exemplo, que o São Paulo estivesse ganhando todos os jogos e tal. Porque não tava dando indícios, nem pelo elenco e nem pela bola, que faria isso.
É que assim, mesmo que a gente tenha avaliado mal os três elencos, a bola que eles estão jogando não condiz nem com a pior das avaliações que você fizer desses elencos, né? Mesmo que você chegue à conclusão de que o Keno, o Roger Guedes... São muito ruins, o Mike e tudo mais. Ainda assim, o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Curitiba. Né? O Palmeiras tem um elenco melhor do que o da Chapecoense. O Flamengo também, o Atlético Mineiro tem mesmo que o elenco do Atlético Mineiro não seja tão bom quanto ele é melhor do que o do Avaí. E os times não estão conseguindo jogar nem próximos do melhor que eles podem. Enquanto isso, o Corinthians está ali em cima, né? Está bem perto do melhor que ele pode jogar. De acordo com esses jogadores, a partir da avaliação que a gente faz agora, pode ser que jogue ainda melhor. Mas ele parece muito próximo do limite.
Gol do Edgar Júnior que derruba o revisor, né?
Vai ter coisa pro Mano Menezes reclamar hoje, né?
Derruba o revisor, né? Porque é Edgar Júnior. E aí a coisa fica complicada.
Eu acho até que as decisões foram certas, mas o Mano vai reclamar demais desse jogo.
É que o Mano Menezes é aquilo, né? O mundo tá contra ele,
o mundo tá contra ele.
Não é fácil você tá vivo quando o mundo no seu tempo te odeia, né? Suporta.
Falando disso, acho que o Cruzeiro e o Santos, que eu até dei uma citada por cima, são dois dos times que eu esperava também que jogassem mais bola.
Também, inclusive, quando começou o Campeonato Brasileiro, eu lembro que eu falei nesta cadeira que o Cruzeiro tava melhor jogando.
Estão jogando bem pouco. O Botafogo ontem perdeu de 1-0 e se fosse para ganhar alguém aquele jogo, o Botafogo merecia ter ganhado, porque o Santos jogou uma bolinha bem ruinzinha.
Fraquinha. Bem o Adriano ruinzinha. Araújo fala que o Felipe Lobo lembra vagamente o Trifon Ivanov, mas uma versão revista e melhorada.
Não joguei Copa, não sou canhoto.
O Adriano esses dias mandou um recorte do Célio Silva no Manchester United, quase fechou. Aí foi o Stan. É mais ou menos essa a história. O Cláudio disse que adora os comentários, então tá felizão lá em Bali. Diferente do que eu disse, ele gostou da explanação e amanhã ele vai acompanhar o xadrez verbal. O meu amigo Bruno...
Que, aliás, é quem entende de verdade, né? A gente não entende nada.
Pergunta se o Praça tá merecendo o banco, ainda tem crédito. Acho que tem crédito. O goleiro, pra mim, não se troca assim de uma hora pra outra.
Só se for Muralha.
E pergunta se a gente concordou com a demissão do Dorival. Pra não. Ele já fazia hora extra, ele que é santista. Eu não, eu acho que o técnico tem que ter a fase boa, tem que ter a fase ruim. Acho que o Dorival merecia jogar as eliminatórias da Copa do Brasil e da Libertadores. De repente, quando eliminado de ambas... podia ser trocado. Acho que o cara que classifica na primeira fase da Libertadores cair pro mata-mata, eu acho um pouco de sacanagem.
Eu entendo bastante o torcedor santista, porque o Santos tem jogado muito pouco, e ontem foi mais um. Mas acho que a questão, assim, até por ver mercado e tal, eu não sei se o santista se empolga com o Leverkusen. Eu fico um pouco preocupado. O Leverkusen, fazendo uma comparação elogiosa pro Lever, tá? O Leverkusen, pra mim, é mais ou menos como ter o Bielsa. O Bielsa é muito legal de assistir, desde que não seja o meu time. Porque é um time que sofre muito. Nenhum dos times do Bielsa é muito consistente. São times inovadores, são times que trazem esquemas bastante ofensivos, mas que sofrem muito, né? Principalmente nos jogos grandes. Então, eu acho divertido de ver times do Lever, desde que não seja o meu. Então eu ficaria um pouco preocupado por causa disso. Acho que a questão é, se tinha um problema... Eu não sei qual era o problema do Santos. Muita gente especulou aí mil coisas. Ele até está processando um jornalista que ele considera que o difamou, né? E acho que quando o profissional se sente difamado, acho que tem que processar mesmo. Mas acho que a questão é assim, se tinha um problema... Se eu sou diretoria do Santos, eu chamo o Dorival e falo... Olha, escuta, o que você acha que é o problema? Grupo. Tem alguém que você acha que tá enchendo o saco lá? Que tá complicando? A gente afasta o cara. Porque eu não sei se trocar vai resolver muito. Tomara que melhore. O Leverkusen é um cara que sabe armar times ofensivos, que normalmente dão muito trabalho pra defesa adversária, mas que dão muitos espaços. Então, talvez encaixe um pouco no que o Santos... diz que é o seu DNA, né, de ofensivo e tudo mais, né? As pessoas esquecem um pouco os anos 90, né, quando faz negócio de DNA ofensivo.
Eu já sou do que acha que o ponto forte do Lever é da entrevista, ele é muito
mas
bom.
Nossa,
ele dá uma cara de entrevista legal, mas acho um treinador... 15 anos atrás, pra mim, ele já tinha passado do ponto, eu não consigo entender como a gente pega tanto no pé do Luxemburgo e não do Lever, assim, eu acho um mistério, juro por Deus.
É que tem muito a ver com as entrevistas mesmo, e é de verdade, né?
Não,
há uma simpatia ao Leverkusen que não há com o Luxemburgo.
Ficou muito tempo
e, assim,
fora, né?
A culpa disso é do Luxemburgo e do Leverkusen, assim, né? Eles têm um
primeiro
que
o Luxemburgo não ficou
culpa disso.
A gente lembra do o Lever, você pega esse tempo todo aí, ele passou muitos anos no Japão.
Né? Tem isso também.
Então você cria um pouco essa imagem. Você lembra do Paulo Autori quando voltou pro Grêmio? Tinha uma imagem que... Porque ele é um ótimo, dá ótimas entrevistas. Fez um ótimo trabalho no Atlético aí, né? O Atlético Paranaense. Mas ele fez trabalhos péssimos antes disso, né? Grêmio, quando voltou... Porque ele ficou tanto tempo lá nos Emirados, eu não lembro qual país que era, Catar, sei lá. E ficar sempre... Porque ele saiu com uma imagem de campeão do mundo pelo São Paulo. E aí ficou lá, e parece que o cara fica no formol, né? Parece que ele era bom e continua bom, como se o mundo não tivesse mudado, girado várias vezes, né?
Eu acho que o Dorival, assim, eu não demitiria ele de jeito nenhum, porque eu acho que ele entende o clube, ele entende os jogadores, ele montou tudo aquilo ali, ele tem uma filosofia. Agora, não é a mesma coisa, né? Ele teve 2 anos ali. Se você chegar ao final de 2 anos de trabalho e se avaliar que o trabalho não tá indo bem, fazer o quê, né? Demite. Acho que a avaliação é que tá errada. Nesse caso, o trabalho do Dorival é bom, estava numa fase ruim, estava num momento que precisava de ajustes de percurso, que fosse vender jogadores que não estavam gostando dele, trocar comissão técnica, fazer o que fosse necessário ali para o Dorival conseguir levar em frente, porque eu acho que ele encaixou de uma maneira perfeita no Santos, para o que o Santos precisa, e para o que o Dorival precisa, né? Não só a escola do DNA ofensivo, mas trabalhar com jovens, colocar os jovens na equipe, dar moral para eles. O Santos revelou muitos jovens com o Dorival Júnior. se precisar vender, tem um monte ali para vender, que foi o Dorival que deu a moral, colocou no time, que se arriscou para colocar. O time chegou numa final de Copa do Brasil que ninguém esperava, chegou numa Libertadores que ninguém esperava. O Santos era, antes do Dorival, era um time em crise financeira, sem perspectiva, se ficasse no meio da tabela estava ok. E o Dorival levou o Santos a um patamar mais alto. Então eu acho que ele merecia, né, uma retribuição do Santos agora. Porque eu não acho, e eu na verdade desconfio, ele pode me provar que eu estou errado, que em outro clube eu não sei se ele vai conseguir repetir esse bom trabalho, porque antes dele entrar para o Santos, ele era um treinador muito contestado. Né? É. Os trabalhos anteriores ao Dorival dos Santos eram assim, eram ruins, ou muito ruins. E no Santos ele foi um encaixe perfeito. Se ele, por exemplo, for para outro clube, que seja o Flamengo, que seja qualquer
outro
ali...
De onde ele foi demitido, né? Vou lembrar pelo Bandeira de Melo.
Exatamente. Será que ele vai conseguir repetir o mesmo trabalho, ou será que vai ser que nem no Palmeiras, que nem no Flamengo, que nem nas outras passagens dele antes do Santos? Não sei.
Armadura branca, manto de gala, manto branco, manto da paz, manto de glória, manto rei. Você entra no site do Flamengo, são as opções para você votar no nome da segunda camisa.
Agora é tipo carro de Fórmula 1, né? Tem nome.
Manto da Paz.
O Vettel dá nome de mulher pros carros dele.
Já
também,
pensou,
né?
Cara? Hoje o Flamengo vem com o Manto da Paz. Que coisa.
Manto da Paz. Aí vai lá um cara e ripa no meio da adversidade.
É uma loucura.
Levanta, né?
O tempo... Mas qual que você ia falar?
Não,
você volta?
Só pra finalizar, eu concordei com o Bonsa, né? De que realmente Levir e Luxemburgo são diferentes. Mas eu concordei considerando o que o público vê, né? Eu, particularmente, vejo o Leverkusen um cara cínico. Eu acho que ele é muitas vezes mal educado, ele é grosseiro com a imprensa, usa muita ironia. É um cara que eu realmente acho que maltrata as pessoas que falam com ele. Acho que tem um ar superior muito parecido com o do Luxemburgo, mas eu entendo que ele saiba falar melhor, ele tem uma articulação melhor, e aí por isso passa uma imagem um pouquinho melhor.
Gostei. Eu acho ele mais arrogante que o Luxemburgo, mas aí a gente faz um podcast sobre arrogâncias e entrevistas. Para fechar, senhores, rapidinho passar pro Brasil e Argentina, seja com palpite, seja com relevância desse jogo, muitos amistosos nessa semana, jogadores
bem, né?
Na Europa...
Uns joguinhos para ver, né?
Ah, ou não, né, Bonsinha? A bola não para, né, meu? O cara joga, sai da final da Champions League, tem amistoso, um saco, né?
Os que estavam na final não foram, né?
Não foram? Foram só pra Copa das Confederações, desculpa. O caso do Cristiano Ronaldo, né?
Eu também não levaria se eu sou técnico de Portugal.
É lógico que eu não levaria.
Na Itália tava no banco, né? O Buffon...
Não, jogaram no meio da semana, né? Teve...
Não precisa, não sei pra que precisa, mas enfim... Brasil e Argentina aqui não é nem no...
FIFA agora, né? Tem eliminatórias.
Brasil e Argentina não é nem no Brasil, nem na Argentina. Ou seja, pra mim já parte de uma irrelevância gigantesca, né? Um jogo que não precisa existir. E repito o que eu disse aqui na segunda-feira no Zé no Rádio. Torço pra um 0-0 irrelevante. Porque não se faz isso com esse clássico. Bonsinha e Lobo, 20 segundos pra cada um. O que que vale no super clássico aí das 7 da manhã?
Eu quero ver. Já é o primeiro jogo do Sampaoli, né? Ele vai estar. Foi anunciado como técnico da seleção argentina. Não vai dar tempo ainda dele colocar nada no time, mas já é um negócio interessante. E mais ou menos isso, né? Porque às 7 da manhã precisa ser bem interessante mesmo, né? Só Brasil e Argentina mesmo.
Acho
Messi,
que vai ser mais
Neymar.
Interessante pelo lado da Argentina do que pelo Brasil, né? Porque vai ser a estreia do Sampaoli.
Pelo lado da Argentina, sem dúvida.
Porque a gente vai ver... tem um esboço aí que tá rolando entre os jornalistas argentinos de um 3-4-3. Com Dybala titular, né? Finalmente, porque o Bauza não colocava.
A convocação foi moldada pro 3-4-3,
nisso, né? Então ele tá montando ali um time bastante técnico, né? Então acho que vai ser interessante por isso, porque no mais...
Não teremos programa depois de Brasil e Argentina às 9 da manhã. Ninguém perguntou,
não,
mas deixa claro.
Padaria? Porque... Não é a fase direto da padaria?
É. Isso não se faz.
Aliás, a semana que vem é feriado, viu? Amigos de Bali, Melbourne, que não lembram.
Não tem Corpus Christi, né? Do meio pra lá, não tem?
Não sei. Realmente não sei se tem Corpus Christi em Bali, mas...
Será?
Aqui a gente nunca pensei nisso.
Nunca pensou nisso.
Um abraço pro Leandro Santos, que mandou aqui que o bairro do Limão nos abraça, mas mandou com limão.
Um limãozinho.
Ele meteu o emoticon.
São Paulo acabou de ganhar do Vitória 2-0. E aí eu ia dizer, uma das decepções pra mim no campeonato é o Vitória.
É, mas daí tá difícil também, Lopes. Porque se todo mundo é decepção.
Mas é assim, é que o Vitória. Acho que estão com 2 pontos.
E quem fez gol no São Paulo?
O Barrios fez um
Prato
golaço.
E Tomás.
Ah, não tava no meu cartão.
Barrios não, Prato.
Chapecoense 1, Grêmio 4. Mas parece, mas o Barrios tá dando foto aqui também.
Assim, golaço. O Vitória esperava que tivesse ali tentando. É claro que brigou pra não cair ano passado. Mas
o Vitória fez tudo errado no começo do campeonato.
Pois,
né?
É,
demitiu
então...
o Argel, aí botou. Aí o Pet vira técnico, ainda mais técnico. Então.
É, o Pet coloca ele de técnico, aí depois aí tira ele. De
aí ele vira interino e aí ele vira o diretor contra. Então...
É isso então, Bolzinha.
Eu parei de falar porque o Paulo tava fazendo assim com a mão.
Acabou. Não deu pra falar de muita coisa, os 20 anos do Guga.
O Paulo já tava naquele na beira do campo, assim, pedindo pelo amor de Deus.
Né? Aniversário do Falcão, 40 anos, do maior salonista da história. Valeu, Leandro Amin.
Valeu você. E Jaqueline Petkovic, todos sabem, sempre foi muito melhor apresentadora do que Eliana, Angélica, Ana Maria Braga e outras loiras matinais.
Você diria que ela é subvalorizada.
Assim, eu acho que a Eliana fez muito sucesso porque o Melocoton era um baita personagem. Mas
subestimam-se.
Exato, mas a Jaqueline Petkovic.
Valeu, Bonsinha.
Valeu, também sou fã da Jaqueline Petkovic.
Cristo Redentor homenageia Gustavo Kirten com luzes amarelas e azuis. Sabia que o... Vocês já foram aqui no Bombom, a lanchonete que tem aqui do lado?
Não.
Tem
claro
um senhor que trabalha do lado do Bombom que tem a camisa, aquela do Guga. A Diadora de 97.
Venderam muito aquela época.
Cara, que loucura. Valeu, Lobo.
Valeu, até semana que vem.
Podcast Trivela ao vivo, semana que vem, feriado.
É verdade.
Então até daqui a 2 semanas,
Eita.
Ao vivo toda quinta-feira às 8h30, e logo que termina Ping Podcast, você assina o feed acessando o seu tocador de podcast aí no seu celular, só procura lá Trivela, ou procura Central 3 que também vai aparecer. Até então, daqui 2 semanas. Tchau.